Senado ontem aprovou a volta do despacho gratuito de bagagem nos voos. Já tinha sido aprovado pela Câmara, foi para o Senado, agora aprovado, volta para a Câmara. E é uma regra a ser incluída no setor das regras do setor aéreo. É aquilo que a gente tinha há um tempo, né? 23 quilos para viagens nacionais, 32 quilos para viagens internacionais. Quando se retirou a obrigatoriedade da companhia colocar junto com o preço da passagem esse despacho, se dizia que não, é porque vai baixar o preço da passagem aérea. Todo mundo sabe aqui que isso não aconteceu. Vira e mexe é motivo dos nossos ouvintes mandarem mensagem dizendo: ué, não ia baixar o preço da passagem aérea? Pois é, agora está voltando o despacho obrigatório pelas companhias. Só que não quer dizer que vai manter o preço. Não, tem companhias dizendo que vão ser obrigadas a aumentar. Essa conta, pelo menos para o consumidor, não fecha, não é? Igor Brito, que é diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Bom dia.
É isso mesmo. Bom dia. Bom dia para todos e todos os ouvintes também. Bom, o Senado e a Câmara dos Deputados deram aí uma oportunidade de tempo, né, para as companhias aéreas e para a ANAC, para a agência reguladora, para desde 2016 demonstrar que essas medidas, né, que lá atrás foram retiradas de nós, esses direitos que foram retirados de nós, turistas, né, no Brasil, de transportar nossas bagagens sem ter que pagar mais por isso. Essa oportunidade foi dada durante esses anos, os preços das passagens não aumentaram, o mercado não ficou mais competitivo, não ficou, nós não tivemos novas empresas aéreas entrando no mercado brasileiro, pelo contrário, né, tivemos empresas que fecharam, né, quebraram no Brasil, outras tentaram entrar e não conseguiram, e portanto não há mais motivo político também para manter essa medida, que é favorável só para as companhias aéreas e nada atende os consumidores.
Lá atrás se falava, né, que a gente teria um modelo mais parecido com o europeu, aquele, não, despacha bagagem, paga baratinho por dependendo da promoção, paga poucos euros lá, né, pagaria poucos reais aqui. Isso nunca se viu na prática, né, Igor?
E essa foi a promessa, né? Essa foi a promessa. Lá no ano de 2016, quando a ANAC aprovou as novas regras, né, do transporte aéreo, e essa foi uma das medidas, essa exatamente era uma promessa para a sociedade e para toda a classe política também, que essas medidas, que seriam um remédio amargo para os consumidores, iam, em médio prazo, permitir uma maior entrada dessas companhias aéreas estrangeiras, né? Outras barreiras tinham que ser derrubadas para as companhias aéreas estrangeiras passassem a fazer voos aqui dentro do Brasil, né, voos nacionais, e essa era uma delas, e nós não vimos essas empresas chegando nessas modalidades chamadas, conhecidas de low cost, né, de custo baixo. Aconteceu o contrário, as empresas brasileiras que já estavam aqui ficaram ainda mais poderosas, no sentido que elas aumentaram ainda mais a participação delas no mercado, o mercado ficou assim mais concentrado, né? Nós tivemos assim menos companhias aéreas para escolher na hora de viajar, e o preço das passagens aéreas nunca pararam de aumentar, só aumentaram drasticamente até esse momento, e passamos também a ter que pagar um valor extra, não só para transportar bagagem, mas algumas companhias aéreas hoje cobram, com a permissão da agência reguladora também, até para marcar assento, né? Ou seja, as despesas de viagem dentro do Brasil vão só prejudicando, o que é óbvio também é um tiro no pé também numa política de turismo também de um país que depende do setor aéreo para ter um turismo nacional.
Igor, são muitos fatores que influenciam na formação do preço da passagem. E as companhias falam de que, enfim, atribuem neste momento em especial a alta das passagens, especialmente a querosene, que é o combustível de aviação e tem subido bastante. Como elas poderiam comprovar, e não o fizeram, em relação a um impacto de redução ou de alta menor nos preços das passagens com essa medida em relação às bagagens?
Olha, é isso, como você já mesma disse, na verdade essa ideia de que a possibilidade de uma cobrança extra para as bagagens iria diminuir a despesa de transporte de carga das companhias aéreas e, por consequência, elas iriam repassar isso em benefício, né, para os passageiros, é um argumento falacioso, né, um engodo, porque elas mesmas afirmam que a maior parte do custo da despesa não tem a ver com o peso nas aeronaves formado pelas bagagens. Bom, um argumento talvez que poderia fazer mais sentido, e é o que elas afirmaram e continuam afirmando até hoje, é que esse direito que os brasileiros possuem, possuíam, né, de transportar a bagagem pagando no mesmo preço dos bilhetes aéreos, era uma barreira regulatória para atrair novas companhias aéreas, porque em outras partes do mundo, como vocês comentaram no começo aqui da entrevista, essa regra não existe, esses direitos não existem, né? Mas veja, isso de forma alguma foi impedimento para a gente ter turismo no Brasil, para a gente ter voos, para a gente ter o transporte aéreo funcionando e com um alto nível de lucro e de retorno também para as empresas. Então, eu acho que esse resultado de ontem do Senado Federal, confirmando, numa disputa muito forte, né, entre o governo e alguns senadores, confirmando que a Câmara dos Deputados já tinha determinado, né, o retorno desse direito aos passageiros, é uma resposta a essa incapacidade das companhias aéreas e da agência reguladora de provar que valia a pena manter essa possibilidade das companhias aéreas cobrarem taxas e valores a mais pelo transporte de bagagem.
O que a gente tem a sensação, vendo o que está acontecendo, é que o modelo adotado é o dos Estados Unidos, onde mesmo nos voos regulares, que não são os chamados de baixo custo, se cobra pela passagem, se cobra, a gente brinca aqui que se cobra até para respirar, né? Se cobra pela bagagem, se cobra para marcar o assento, seja ele qual for, mesmo que não seja conforto. Está acontecendo isso com as companhias brasileiras também. Essa é uma tendência da qual não escaparemos mais, de ter que pagar para marcar um reles assento, que eu não consigo realmente entender no que impacta para uma companhia aérea a marcação do assento. Se, pelo contrário, até durante muito tempo se estimulou, até porque organizava melhor, né, a distribuição dos passageiros, mas hoje não. Se quiser marcar o assento, tem que cobrar, na maioria delas, pelo menos, tem que pagar separado.
Mas com certeza também essas medidas, elas não seriam assim tão reclamadas por nós, consumidores brasileiros, se identificássemos uma contrapartida, como, por exemplo, preços mais baixos pelas passagens aéreas, ou uma grande quantidade de possibilidades de escolha de voo durante o dia para os destinos que a gente quer pelo país, como acontece nos Estados Unidos, como acontece em outros países, como na Europa, em outras regiões do mundo. O problema grande no Brasil é ter que conviver com essas cobranças adicionais cada vez mais frequentes e os preços que não abaixam, só aumentam, que seja por razão de inflação, do custo do combustível e outras despesas que as companhias aéreas possuem. Mas o grande problema é que a gente não vê alternativas no sentido de possibilidades de aquisição de passagens aéreas, ainda que a gente tenha que pagar esses extras todos, mas passagens aéreas acessíveis ou escolha. Então, assim, viajar vira um fardo e um ônus muito grande, né? Seja a pessoa que precisa viajar a turismo ou para algum compromisso de trabalho, algum compromisso familiar, às vezes até algum compromisso de tratamento de saúde, como acontece muito também. Então, o grande problema talvez é a falta de contrapartidas, é a falta de possibilidade ou esperança dos consumidores verem um benefício quando as companhias aéreas passam a ter essa possibilidade de cobrança. E eu acho que o que está acontecendo agora no Congresso Nacional é uma resposta mesmo em pleno ano eleitoral também, né, dos parlamentares, dessa vez. Uma rara situação em que o Congresso Nacional fica ao lado dos consumidores, dos passageiros do turismo e não das companhias aéreas, que durante os últimos anos só vem ganhando mais direitos, mais benefícios, mais possibilidades, e nós, consumidores, só perdendo direitos no serviço de transporte aéreo.
Igor, o Instituto identifica ainda, tem recebido muitas reclamações de consumidores com dificuldade de remarcação ou ressarcimento de passagens, de viagens que não ocorreram na pandemia?
Com certeza, com certeza.
E qual a orientação?
Não só nas... não só nas reclamações que a gente recebe, né, no IDEC, mas também o aumento significativo da proporção de reclamações que a gente monitora registradas perante os PROCONs, as ações judiciais que são propostas também, né, pelos consumidores contra as companhias aéreas, que aumentaram muito durante e após a pandemia. E qual a razão disso? É que essas medidas emergenciais que foram adotadas durante a pandemia para atender interesses exclusivos das companhias aéreas produziram consequências drásticas para a economia dos consumidores que tinham investido em viagens, né? Essa possibilidade que as companhias aéreas tiveram de poder reter o valor das passagens aéreas, podendo cancelar os voos, né? E poder reter o valor das passagens aéreas, oferecendo, na melhor das hipóteses, um crédito, né, para a pessoa utilizar no futuro, isso acabou gerando um efeito muito ruim, porque quando as pessoas puderam voltar a viajar com mais segurança e mais tranquilidade, esse crédito já não valia nada, não valia nem metade de um valor de uma passagem aérea para o mesmo destino que a pessoa tinha comprado. Então isso aumentou significativamente o número de reclamações e o número de ações judiciais contra as companhias aéreas, que, historicamente, têm um péssimo desempenho nos seus call centers, nos seus serviços de atendimento ao consumidor. Todo mundo que tem um problema com qualquer uma das companhias aéreas no Brasil sabe que é muito difícil ser atendido, é muita sorte conseguir ser atendido rapidamente e ver seu problema, sua reclamação ser resolvida rapidamente. Isso tudo volta para o Estado com custo de gestão dessas reclamações, dessas ações judiciais, porque no Brasil nós temos o direito, ainda bem, né, de reclamar e entrar com uma ação judicial contra essas companhias aéreas sem ter que pagar nenhuma despesa. Então o Estado acaba administrando esses problemas causados pelos fornecedores desse serviço.
Ah, tenho certeza que muitos ouvintes se identificaram nessa, dos que ficaram com os vouchers e que não puderam usar nem para um trecho, nem para as pessoas que havia naquele bilhete ali. Nós agradecemos, viu, Igor Brito, diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Bom dia, bom trabalho.
Bom dia, muito obrigado.